Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Neste episódio eu converso com Lorena Lage. Ela é advogada especialista em startups e empresas de base tecnológica, é sócia do escritório Lage Oliveira, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito e Tecnologia da Faculdade Arnaldo. Ela é diretora de conteúdos e de relações com a Academia da Comissão de Direito para Startups da OAB, aqui de Minas, e é uma grande entusiasta por direito, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Nós falamos muito sobre como é advogar para startups, as diferenças entre advogar para empresas tradicionais e advogar para startups, o novo papel do advogado como um parceiro que ajuda na busca de soluções para o negócio do cliente e não apenas um conhecedor da lei e transmissor desse conhecimento. Falamos também de como que a linguagem, o ambiente do escritório e até mesmo o jeito que o advogado se veste interfere na forma de se conectar com o cliente. É um episódio que está muito legal para quem se interessa sobre startups e lawtechs, legaltechs e como que é advogar para startup. Super recomendo. E como sempre, todos os links, referências, livros, tudo que a gente comentou neste podcast, cursos, estão na descrição do episódio. Beleza? Vamos nessa? Então, Lorena, muito obrigado pela sua presença no podcast, viu? É um prazer estar com você aqui. Você é advogada de startup e de empresa com base tecnológica. Eu acho que é importante a gente começar do básico, do o que é uma startup, porque hoje em dia virou modinha, né? Startup, todo mundo tem startup. E muitas pessoas estão usando esse conceito errado, né? Falando de empresa como se fosse uma startup, que na verdade não é startup. Como se fosse sinônimo de uma empresa que está começando. Então, startup virou sinônimo de empresa que está começando. E não é bem isso, né? O que é uma startup?
Isso mesmo, Gustavo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer pelo convite. É um enorme prazer conversar com você. De fato, é bom começar pelo início. Realmente, virou um termo, né, muito comum, todo mundo está utilizando, né, até muito errado, né? Tem gente falando que tem startup e não tem startup. A startup, basicamente, o que a gente distingue de outras empresas é da possibilidade dela escalar, dela crescer rapidamente, atuar de forma disruptiva, com iniciativas muito inovadoras de algo que não se imaginava, não se esperava. E aí que a gente fala do meio incerto, né? Uma startup não sabe se tem chance dela dar certo efetivamente com aquele produto ou serviço que ela presta. É muito comum, inclusive, ela pivotar, que significa alterar o que ela estava planejando inicialmente ali. Então, ela altera praticamente tudo que ela se propunha pensando no que ela quer resolver, na dor do mercado que ela diagnosticou. Uber é sempre o maior dos exemplos para falar de startup, justamente pela questão de ter sido disruptivo e da famosa brincadeira, né? Alguns anos atrás, sua mãe falava para você não entrar num carro de um desconhecido, não aceitar a bebida de um desconhecido, não pegar a balinha de um desconhecido.
E é o que a gente faz hoje,
né? E é exatamente o que a gente faz com tranquilidade.
É o diferencial, né,
deles. Exato. É. Então, justamente você pensar em algo, ter uma ideia de algo disruptivo, inovador, que não você nem imagina se vai dar certo no mercado, utilizando uma base tecnológica, né? A tecnologia aí é bem valorizada para se considerar uma startup. E, claro, começando com recurso enxuto, né? Então, a startup também tem essa previsão, esse conceito aí, bem dado pelo Eric Ries no modelo Lean Startup, Startup Enxuta, que é ter recurso enxuto. Então, você começa ali com nada e tem a possibilidade de ter algo muito valioso.
E o seu escritório é aqui em Belo Horizonte, né? Para quem não sabe. E tem muita gente também que não sabe que Belo Horizonte é um centro de muitas startups que hoje tem até dimensão nacional e até internacional, né? Começou, acho que lá, o movimento em si de startup aqui lá na São Pedro Valley, né? Isso, acho que 2011, lá atrás.
Exato.
E nós temos Simpla, tem Maximilia, tem Sambatec, tem várias startups muito conhecidas. E o que eu queria saber, assim, como que começou esse seu interesse por startups? Foi sempre na faculdade, você falou, eu quero mexer com isso? Ou foi uma coisa que foi, ao longo do tempo, você foi desenvolvendo esse interesse?
Realmente, muita gente não imagina o quanto Belo Horizonte é desenvolvida hoje nesse meio, né? O nosso ecossistema, o que a gente conseguiu formar, o que a gente tem conseguido formar e desenvolver aqui é sensacional. Já tem alguns índices aí que colocam o Belo Horizonte como a segunda, né, capital das startups no Brasil, segunda cidade, na verdade, e isso nos destaca muito, mas eu acho que como bons mineiros que somos, calados, a gente nem mostra tanto isso para o Brasil. Quando eu vou em outras cidades, outros estados, e que acontece que todo mundo fica abismado.
E até gente daqui mesmo não sabe disso, né?
Isso, esse é o grande ponto. A gente fala muito que a gente vive quase que numa bolha. E essa bolha existe de verdade. Quando eu conto para amigos próximos meus, assim, que devem me achar uma doida quando vem meu Instagram, que eu falo, o que eu faço, onde eu frequento, porque eles não entendem, né? Basicamente, não entendem o que a gente faz, o que a gente passa, como que é esse meio colaborativo. As pessoas até, às vezes, duvidam das coisas que a gente conta que acontecem nesse meio. E, realmente, aqui em Belo Horizonte mesmo, não se sabe o quanto esse meio é desenvolvido, o que acontece por aqui. Sempre que eu falo para pessoas que estão fora dessa bolha, a gente percebe isso. Mas é um ambiente realmente muito propício, né? De tudo que a gente precisa para desenvolver melhor uma startup, a gente tem aqui em Belo Horizonte. E a gente tem se desenvolvido nesse sentido. Eu, realmente, na faculdade ainda, pra te falar a verdade, nem imaginava o que era uma startup.
É mesmo?
Eu sempre gostei muito de tecnologia na faculdade. Eu não tive disciplinas relacionadas a tecnologia no direito, nada relacionado ao direito digital também. Mas eu gostava muito de contratos eletrônicos. Minha área era mais contrato civil. E a parte de contratos eletrônicos me encantava muito.
Você formou em que ano?
Eu formei em 2015. E aí eu pesquisando, tava procurando lá o que eu ia falar no meu trabalho de conclusão de curso, né? Aquele momento de pesquisa. Ganhei um livro do meu sogro até. E nesse livro tinha um tópico lá de contratos eletrônicos. E eu comecei a ler, me empolguei pelo tema e comecei a pesquisar essa parte de tecnologia. Então, a partir dali, eu realmente me encantei pela parte do direito digital e fui pesquisando, mas sempre de forma autodidata. Aqui em Belo Horizonte a gente não tinha curso, e no Brasil, inclusive, quando eu pesquisava, buscava algo, até em São Paulo mesmo, que existia um curso à época, ele já estava inativo, ninguém movimentava esse meio. E eu fui pesquisando sempre de forma autodidata, fui para pós-graduação. Na pós-graduação, eu segui com esses estudos e também sem ter ninguém lá. Minha pós-graduação foi em Direito Civil, mas nada relacionado à tecnologia. E eu puxei, inclusive, levei meu orientador da época para seguir o doutorado dentro de Direito Digital. Porque ele super se encantou pelo projeto. A gente até publicou esse trabalho que eu fiz à época. Em um livro do primeiro congresso de direito e tecnologia aqui do Brasil, lá em Brasília. E eu fui pesquisando. Dentro dessa pesquisa, quando eu pensei em abrir meu escritório, pensei em abrir para levar o preventivo jurídico, mudar um pouco essa cultura litigiosa, né, do Brasil, tentar ver se a gente conseguia ajudar um pouco mais os empresários nessa parte preventiva. Começaram a aparecer startups justamente porque estavam buscando pessoas que entendessem dessa área. E é o que eu mais falo, e isso ainda acontece ainda hoje, que faltam pessoas especializadas nessa área, né? Tem muita gente falando em se especializar, mas poucos realmente se especializando e fazendo ainda hoje.
E nessa época que você falou, né, que você formou, era muito disso, né? O que tinha, as poucas coisas que tinha, pelo menos na minha percepção, era direito digital, só direito e tecnologia, uma coisa muito, muito ampla, muito genérica, que hoje a gente viu que em pouquíssimo tempo, igual você falou, 2015 para 2019, em 4 anos, já teve uma reviravolta muito grande, muita coisa, são tantos ramos, você pode falar de contratos inteligentes, de criptomoeda, de startup, tem milhares de coisas que em 4 anos parece que, né, procriou isso aí, né?
Se transformou muito, se desenvolveu muito, e isso é muito importante pra gente, né? Esses movimentos agora vão facilitando, inclusive, até o meu próprio trabalho. Eu não sou uma doida sozinha mais no mercado. E foi nesse cenário, assim, eu vivi muito intensamente esse cenário de mudança aqui, né? Então, quando eu comecei a ir me envolvendo cada vez mais, essas empresas foram aparecendo, e eu fui vendo o quanto era um ambiente muito melhor pra se trabalhar dentro da minha visão, né? Questão de perfil também. Encaixava muito com o meu perfil. Quando eu conversava com empreendedores de startup e via a possibilidade de agregar valor de verdade para o mercado deles, de uma forma bem diferente do mercado tradicional, que não entendia e ainda acho que não entende o valor de um advogado, né? Como alguém que pode agregar ali no nosso foco, que já era o preventivo jurídico. Eu vi que com as startups eu tinha essa possibilidade. Startup não quer processo, não quer litígio, não quer ter problema. A startup, na verdade, quer conseguir se desenvolver mitigando ao máximo as chances de problemas dela, né? Então, ela ouve muito o advogado, ela entende o que hoje todo mundo tem falado e eu prego muito, que é um advogado parceiro. Ela entende diferente do mercado tradicional. O que é ter um advogado parceiro para poder desenvolver um negócio sem ações judiciais. E isso é maravilhoso, né? Isso é algo que eu não conseguia com empresas tradicionais.
E você chegou a advogar, então, para empresas tradicionais?
Cheguei no primeiro para o segundo ano do escritório. A gente estava, inclusive, muito bem com empresas tradicionais. E até foi de cortar o coração que a gente começou a desfazer e repassar esses clientes, mas porque a gente tomou a decisão mesmo. Olha, é diferente, a forma de atuação é diferente. E para quem acha que não é, que é atuar da mesma forma, que o direito é tudo igual, que tudo é igual, eu ouço isso muito, vocês estão errados. Uhum. Eu vivi isso na prática e não faz sentido a forma de agir, de atuar, de conversar. É bem diferente. Se você ficar mirando nos dois cantos, você tende a deixar os dois...
Na mão.
Na mão, você vai deixar essa oportunidade passar nos dois cantos. Uhum. Então, não acho legal, e a gente viu que se era o que a gente queria. E a gente fala muito hoje, né? Todo mundo hoje já entendeu que mesmo no mundo capitalista, a gente não busca só o capital mais. A gente busca qualidade de vida, saúde mental, inclusive. E foi o que a gente percebeu aqui no escritório, que nesse meio a gente conseguiria atingir mais o nosso objetivo, o nosso propósito, tudo que a gente já pensava para o escritório com startups. E aí a gente começou a repassar esses nossos clientes tradicionais, o que a gente tinha, e começou a focar 100% nesse mercado. A gente pivotou aqui também no nosso modelo de negócios em formato de atender essas startups, até a gente acertar como realmente a gente podia atendê-las, porque a gente fala de recurso enxuto, a gente fala de um mercado incerto, e a gente foi aprendendo muito nesse meio, né? Eu falo, e sempre dou essa dica, e poucas pessoas percebem, que para atender de verdade uma startup, para conseguir se tornar esse advogado parceiro que eu tanto falo, você precisa entender a jornada do empreendedor. Uhum. Você precisa entender como que o empreendedor de uma startup vive, o que ele faz, quais são as fases que ele passa, quais são os momentos que ele passa. E aí sim a gente consegue entender como o meio jurídico entra nesse caminho, né?
E o que que você vê assim, de diferença do seu cliente da empresa tradicional para o seu cliente de startup, por exemplo? Hoje você tem um cliente muito mais preparado, com muito mais acesso à informação, e as pessoas não chegam mais como há 4, 5 anos atrás, procuram um advogado do zero, sem saber de nada e querendo solução. Você é o cara que vai salvar minha vida. Geralmente, pelo menos a percepção que eu tenho, não sei se você vai concordar comigo, essas pessoas elas já chegam assim, ó, o meu problema é esse, já tem uma noção prévia do que é que eles estão querendo, até às vezes chegam até com a solução para o advogado, como se fosse só para o advogado validar, né? Exato. Isso acontece também, é uma coisa que você percebe? Ou...
Acontece sim, eu vejo isso muito, e é por isso que a gente fala que o advogado, é o que mais se fala hoje, né? O advogado tem que sair da caixa. E é realmente isso, porque você ficar preso à legislação, a coisas que o seu cliente vai ver, isso aí você não vai ajudar ele em nada. A hora que ele jogar lá no Google, ele vai encontrar as informações e isso aí ele já está sabendo. Então, se ele te procurou ainda assim, é porque ele está buscando a solução e ele ainda não encontrou a solução. E a solução não está nesses detalhes jurídicos específicos. Ele está querendo que você visualize o cenário como um todo, que você consiga auxiliar de verdade nesse caminho que ele está traçando, nesse problema que ele está. E o que eu vejo de diferente entre os clientes mais tradicionais, as empresas mais tradicionais e startups, é justamente a abertura para essa solução. Um cliente tradicional também continua nesse mesmo... Eles continuam agindo dessa mesma forma. Eles também estão pesquisando, eles também estão com acesso à informação e eles chegam com a informação pronta. A diferença entre esses dois lados é que o tradicional, ele chega com tudo pronto e ele quer aquilo ali e acabou.
E pronto.
É, só executa aí pra mim.
Entendi.
Então, ele não tá disposto a te ouvir, isso regra geral, tá? Uhum. A gente sabe que tem exceções, mas o que a gente vivenciou é que ele nem quer te ouvir, ele já quer a proposta pra isso, inclusive ele já acha que ele já trouxe a solução, então ele coloca lá embaixo o quanto você pode cobrar.
Seu valor também,
né? É, ele joga, o advogado não tá nem valendo nada pra ele ali, é só um executor de algo que ele já resolveu na cabeça dele, e ele nem quer tanto ouvir. É, e por outro lado, quando uma startup chega, por mais que ela já tenha pesquisado, que ela já tenha encontrado, ela está aberta, e ela está aberta a resolver além do pensamento jurídico, e ela quer isso, inclusive. Então, ela joga a carta na mesa, joga o que ela pesquisou, o que ela quer, o que ela imagina, mas normalmente o empreendedor de uma startup consegue nos ouvir, e aí que tal que eu falei, de eu sentir que eles querem, que eles entendem o nosso valor, que eles vão se abrindo, né? Então, eles vêm trazendo o que eles falam pra gente, a gente vai comentando e compartilhando estratégias e pensando em coisas além. E, normalmente, eles vão junto com a gente. Então, a gente se torna realmente um time de poder apostar em conjunto numa decisão que a gente toma, uma estratégia que a gente toma. Então, a grande diferença pra mim é essa, a abertura do empreendedor de uma startup, até porque ele tá acostumado a correr riscos, ele tá acostumado com o que é diferente, e ele, se ele encontra alguém, um advogado parceiro que consegue ter esse mesmo pensamento que ele se abre totalmente e tá disposto a tentar outras coisas, a ouvir mais e entende e compreende de verdade o valor do advogado.
E isso também impacta diretamente no próprio advogado, né? Porque o advogado que advoga ou que quer advogar para uma startup, ele não pode simplesmente focar, óbvio. O jurídico, você tem que saber, a questão jurídica tem que estar em dia também, mas você não pode ficar só no jurídico. Aqui ele fala, a legislação prevê que você tem que fazer A, B ou C, e o seu negócio não encaixa nem A, nem B, nem C, então você não pode fazer isso, né? O advogado, ele tem que ampliar horizontes, enxergar outras áreas, estudar outras áreas, e eu vejo mais como um parceiro, que você disse mesmo, para buscar soluções, né? Não é simplesmente o que o seu cliente está te trazendo para o que a lei permite, né?
Exatamente. E vou te contar duas situações. Primeiro, uma prática que eu vivi. É super recente aqui no escritório, um cliente nosso estava com dificuldade de contato com uma grande empresa do mercado, que ele precisava rescindir o contrato. E o mais curioso é que ele ia rescindir o contrato para poder iniciar em uma nova empresa. Ele estava abrindo uma outra empresa, fazia parte do grupo dele. E ele estava tentando encerrar esse contrato, rescindir esse contrato, que era possível, e entrava em contato, pediu através do site da empresa, entrou em contato através de e-mail nessa grande empresa, não conseguia de jeito nenhum. E eles arrumaram uma confusão, assim, de pedir carta de próprio punho do dono da empresa, que estava em outro país e teve que fazer e enviar, também não aceitaram, pediram para falar por telefone. Procedimento de uma grande empresa, assim, é uma coisa surreal. Uhum. E aí ele chegou desesperado, Lorena, não tô conseguindo fechar a empresa, já tem 3 meses por isso. Né? O que que eu faço? E aí se advogado tradicional pensando puro e simples, bom, agora o que a gente vai fazer? Uma ação de rescisão contratual, né? Ou uma notificação extrajudicial, iria, né, na melhor das hipóteses aí, pensaria na notificação extrajudicial seguida da ação judicial. E a gente, realmente, eu entrei no site, não tinha nada de possibilidade de contato, você não conseguia falar com essa empresa de jeito nenhum. Eu joguei no LinkedIn, procurei pessoas, fui nessa empresa, através dessa empresa olhei os funcionários, mapeei funcionários de sucesso do cliente, funcionário do comercial da empresa deles, mandei mensagem para 2 que eu achei que eram relevantes, os 2 responderam, o diretor comercial respondeu, rescindiu o contrato, resolveu tudo para mim, para essa empresa, em 2 dias.
Uma coisa que numa ação judicial ou numa notificação extrajudicial demoraria meses ou até anos.
Anos, eu aposto em anos.
Anos, exatamente.
Uhum. E meu cliente ficou extremamente satisfeito. Ter uma solução dessa em 2 dias, pra ele foi assim, ela na verdade, a cliente que estava em contato comigo, ela não acreditava, sabe? Ela falou, Lorena, como assim? Eu já recebi e-mail aqui, o que você fez, né? Qual que foi o milagre? Aí eu falei, não, entrei em contato aqui, consegui, etc. E ela ficou super feliz com a atuação. E isso é uma forma de solução, né? E é uma solução jurídica. A gente está evitando um grande problema jurídico aí, um grande percalço no caminho do cliente, está economizando para o cliente, inclusive.
E a satisfação dele tá lá no teto agora, né?
Exatamente. E ele tava 3 meses já tentando cancelar. Eles, inclusive, cancelaram as notas que tinham sido emitidas, os boletos tinham sido emitidos de 3 meses. Então, o cliente economizou mais do que tava imaginando. E a outra situação que é até chata de contar foi uma CEO de uma startup aqui de Belo Horizonte que me procurou via LinkedIn também, a força do LinkedIn. E falou, Lorena, eu tô procurando alguém para assumir aqui como head jurídico da minha startup. Eu tô precisando estruturar esse nosso departamento aqui. A startup dele está muito grande. E eu não tô encontrando ninguém. Me indicaram o seu perfil, queria saber do seu interesse. Aí eu expliquei para ela que hoje eu tô no escritório, não tinha interesse, mas que eu ia ajudá-la a encontrar alguém, né? Divulguei a vaga para eles. Falei com ela, olha, com certeza você vai encontrar, né? A gente tem aqui hoje muito advogado preparado. Nosso meio tá cheio de gente, pelo menos dentro da modinha, falando que atua e que tá preparado. Então, divulguei. Várias pessoas me mandaram mensagem, divulguei no meu Instagram, divulguei em alguns grupos que eu faço parte, até da Comissão de Direito para Startups aqui da UABMG. E várias pessoas mandaram currículo. Ela entrou em contato comigo 2 semanas depois. E eu falei, e aí, né? Contratou? Deu certo e tal? Ela falou, Lorena, é sério que você não quer conversar com a gente? Eu falei, por quê? Não é possível, né? Deu, né? Ela falou, não. Simplesmente as pessoas, e aí ela usou esse termo, não conseguem sair do seu terninho. Todas, o que eu fiz foi aqui no nosso espaço, eu convidava para uma conversa, expunha alguma situação e pedia para a pessoa me falar como ela poderia resolver, de uma forma muito informal. Essa foi a entrevista. E tudo que eu expunha para todas as pessoas sempre começava com uma resposta assim, o artigo 421 do Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor dispõe que... E, sabe, não é isso que esse meio quer, não é isso que ela está esperando. Se ela quisesse saber da lei, ela tinha jogado no Google e ela ia descobrir. E era uma entrevista que ela estava querendo saber além. Então, esses dois cenários assim, conseguem nos mostrar o quanto o advogado precisa, de fato, pensar um pouco além, nem só um pouco, né? Precisa pensar e muito além do que a gente estava acostumado, do que a gente foi ensinado.
A gente já tem essa... Você tocou num ponto que é muito interessante. A gente já tem essa... Desde a faculdade, até porque a gente não foi... É uma coisa nova, né? Assim, a faculdade não consegue acompanhar com a velocidade as coisas que estão acontecendo. E a gente sempre teve essa formação mais quadradona do advogado de terninho, pastinha. E a gente, pra gente é muito difícil sair. E quando você chega num cliente que tem um perfil... A primeira coisa, você está independentemente de qualquer, né, de ser startup ou não, você tem que estar falando a linguagem do seu cliente, né? Você tem que estar alinhado para ele poder te entender e você conseguir vender o seu serviço para ele. Para startup é a mesma coisa, só que para startup eu acho que fica mais difícil porque a gente tem que se despir dessas coisas todas, né? Então, assim, não adianta você querer chegar numa empresa super moderna de terninho, pastinha, gravata e tal, que você já, a primeira impressão já não vai colar, né? Depois você chega falando juridiquês, o artigo e tal, aí começa a colocar esse monte de empecilho. Como que vocês aqui no escritório, vocês tratam dessa situação? De linguagem, de contrato, de conteúdo, enfim, como é que vocês tratam isso?
Foi um aprendizado muito grande pra gente, porque como você bem destacou, a faculdade não consegue acompanhar esses desenvolvimentos e ainda não ensina, né? Ainda hoje a maior parte das instituições de ensino não ensinam como que é de verdade a atuação prática do advogado, além das práticas técnicas, né? Então, a gente sabe hoje que quando a gente sai da faculdade, se você quer advogar, se você quer seguir por esse caminho, a gente tem que aprender 1 milhão de coisas que a gente não sabia. Então, a gente tem que aprender de marketing, a gente tem que aprender de contabilidade, de financeiro, de prospecção.
De liderança.
De liderança, de gestão, né? É um aprendizado muito grande. E isso é muito importante e faz parte até do nosso lidar com o cliente. E não só para a startup, esse que está o grande erro. A gente tem que acompanhar o nosso cliente, entender o perfil do cliente, independentemente da área. A questão é que no meio de startup não encaixa de jeito nenhum com o formato tradicional do advogado que a gente foi ensinado. Mas vamos pensar aqui, um advogado, até para não ficar preso falando que só o meio da advocacia para startups que é diferente. Se você saiu da faculdade... e quer atuar com direito previdenciário. Né? Se eu foco ali um perfil, vamos imaginar, de pessoas 60 a 80 anos. Sua forma de falar tem que ser diferente. A sua forma de vestir também tem que ser diferente. Não adianta você chegar ali extremamente formal, que você não vai conseguir a conexão com o cliente. Então, isso é para todas as áreas, né? Depende de onde você vai atuar, você precisa se adequar pelo seu cliente. Isso não nos foi ensinado, porque para a gente, e eu falo isso com muita tristeza, sempre fui ensinada na faculdade que o cliente depende da gente. Que nós somos essenciais à justiça, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso?
Tá na Constituição?
Tá na Constituição. E pronto, então a gente tem que ficar no nosso escritório esperando o cliente aparecer, sem poder fazer marketing, publicidade, nada, sentadinho esperando o cliente passar e bater na sua porta. E porque ele, inclusive, tem que ir ao seu escritório, uhum. né? Você não pode
divulgar.
Não. Isso, e a gente vê que isso não é a realidade. E aí, quando a gente fala, aí sim, vou atuar para startup. Bom, quando eu virei a chave e falei, ok, eu vou atender só startup, eu percebi que, como boa gestora que eu tive que aprender a ser, né, eu tive que perceber que tinha diversas mudanças a serem feitas. E eu era muito tradicional, eu era do juridiquês, porque foi assim que eu fui ensinada, né? E por mais que eu não me sentisse tão bem, eu não me sentia tão bem quanto eu me sinto hoje, foi o que eu fui acostumada, foi o que eu fui ensinada, e eu tava ali vivendo aquilo e achando que aquilo era o certo também. Então, eu fui seguindo naquele formato, até que quando eu fui atuar para startups, eu falei, poxa, né, não é assim. Eu comecei primeiro atendendo os dois lados, no inicinho a gente ficou aí alguns meses assim ainda, atendendo tradicional e startup. E na nossa sala de reunião, quando vinha um cliente tradicional, a sala extremamente formal, tudo muito sério, a gente via, e é verdade mesmo, alguns clientes a gente via que eles vinham com um terno que assim, eles nunca usaram, sabe? Aquele terno grande. O empreendedor, ele não devia usar aquele terno nunca, devia ser o terno de festa de 15 anos que ele ia lá, ou do pai dele, algum terno que ele guardou lá. E aí ele apareceu com aquele terno super desconfortável e ele não se abria com a gente pra conversar. Sempre muito fechado, as conversas não rendiam tanto. E a gente foi pensando, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Como a gente pode cativar mais esse cliente? Como a gente pode... Né, empatia, deixa eu me colocar no lugar dele. O que, que ele espera? O que, que ele quer?
É porque a última coisa que você quer é um cliente no seu escritório totalmente desconfortável,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ele já tá lá com um problema, uma carga emocional, porque ele não tá lá feliz. Geralmente, quem procura um advogado, ele não tá ali porque ele... não sei, vou no escritório hoje.
Exatamente.
Então, ele, além de tudo, ele ainda vai se sentir desconfortável, vai só piorando a situação, né?
Exatamente. E o nosso escritório era extremamente formal. A gente brinca que madeira só não tinha as peças de mármore, mas era bem formal. Uhum. E aí a gente foi pensando, bom, vamos começar por uma pequena reforma. E não tô falando de nada caro, porque quando as pessoas pensam, ah, então tá, você fez uma super reforma e tal. Não, né? Pequenas coisas, pintura, itens que pudessem ser mais, pudesse fazer mais sentido, deixar a sala mais aconchegante. Fomos fazendo pequenas adequações que fizessem sentido para que o cliente se sentisse mais em casa, né? Dentro do meio dele. E... por aí começaram as mudanças. De repente, já vi que meu sócio não fazia sentido ele usar terno, porque nenhum dos nossos clientes dava terno e gerava esse desconforto. Então, pra alegria dele, ele foi se liberando do terno. Olha que ele amava, ele foi se liberando do terno. Eu, do salto alto, dos terninhos também usava. E eu ia vendo que eu não tinha essa conexão efetiva com o cliente, né? E também não fazia sentido mais. Eu ficava pensando, pra quê, né? É isso que ele tá esperando, né? Essa aparência? Não era. E realmente não era. Depois que a gente mudou, a gente viu o quanto a gente conseguia mais conexão com os nossos clientes. E aí a gente foi natural. O restante das mudanças foram vindo de forma natural. Então, assim, pra mim, primeiro você tem que entender quem que é seu público, né? Qual que é o perfil desse público, o que ele espera dentro dessa atuação. Você começa mudando e entendendo ele para só depois partir para as mudanças efetivas. Então, é o que a gente sempre fala, tem muita gente que tenta pular para a tecnologia de uma vez, então eu vou contratar aqui diversas tecnologias para facilitar o meu contato com o cliente. Calma, né? Primeiro, às vezes, é uma planilha que vai te resolver, às vezes é exatamente a mesma coisa nessa adequação. Primeiro, entende. Quem que é seu cliente? O que está fazendo sentido para ele? Aí, gradativamente, de forma natural, você vai alterando o que faz sentido. E a gente vai alterando do início ali de uma decoração básica, nossa forma de vestir, nossa forma de falar. E hoje isso é muito tranquilo para gente, é muito natural. Hoje falar dessa mudança, para mim, nem parece uma mudança drástica mais. Mas eu sei que foi, né? Eu sei, e eu estava até comentando com você antes da gente começar aqui, que 5 anos atrás quem me conhecia hoje não reconhece quem eu sou. fala, poxa, né? Que momento que você se transformou aí, Lorena? E pra mim hoje parece algo muito natural. Pra mim, sou eu.
É, a gente tava até conversando que eu falei, eu não consigo te imaginar dessa forma mais tímida, falando juridiquês, porque eu já te conheço, a gente já participou de alguns eventos juntos e tudo mais. Então, assim, eu já te conheço nessa sua segunda fase.
Exatamente.
Né? Então, eu não consigo realmente te ver como a advogadazinha do ternozinho e falando artigo tal. É uma visão totalmente diferente.
E eu era. Então, é possível pra todo mundo.
A esperança. É, outra coisa que eu acho interessante também que eu vi, vocês até, isso impactou até na forma de apresentar um produto. Vocês criaram vários tipos de produtos diferentes para atender os mais diversos tipos de e estágios de startups, né? Conta pra gente como é que foi isso aí, essa construção desses produtos que são totalmente diferentes do contrato mensal que a gente tem normalmente os advogados costumam cobrar das empresas tradicionais.
O que eu fiz, basicamente, foi começar a pensar como uma empreendedora, uhum. que é tudo que nos ensinam a não ser.
Exatamente.
Na faculdade de Direito. E quando eu falo e dou a dica, se você quer atuar para startup, vai entender a jornada do empreendedor, não é nem só para você atender o empreendedor bem, mas o conhecimento que vem para a gente também é maravilhoso. Então, todos os eventos que eu ia de empreendedorismo e não tinha nada de jurídico, eu tinha sempre duas intenções. Uma, entender aqueles clientes, entender aquelas pessoas, entender o que eles estavam passando, mas também pegar conhecimento para mim. E eu fui começar a pensar como eles, né? Além de pensar numa tabela de honorários da OAB instituída, eu queria entender como precificar, como monetizar, como faria sentido dentro do que eles fazem. E fui entender como é para eles esse mercado de recurso enxuto, quais seriam as possibilidades que eles teriam ali. Então, eu fui realmente a campo entender isso. E aí, aqui, a gente chegou à conclusão, algumas conclusões, né? Primeiro, aquele modelo de assessoria jurídica tradicional de valor fixo, independentemente de utilização...
Não cola.
Não cola. É extremamente falido. E a gente percebeu isso porque, num primeiro mês que o cliente entra, para ele tá lindo. Porque o valor pode até ser justo pela quantidade de entregas que a gente vai ter.
No começo, o volume de serviço é sempre maior.
É sempre maior. Então, uma startup, ela chega com a organização da casa, né? Eu falo que a casa tá um pouquinho desarmada. Uhum. Normalmente,
coisa.
Pouquinho, muito. É. Mas, parece que passou um furacão, Katrina. Mas, o trabalho é grande. Então, o cliente fica satisfeito. Então, primeiro, segundo mês e, dependendo da startup, até o terceiro mês, tá satisfeito porque ela tá vendo a quantidade de trabalho. Mas, quando vai chegando ali do quarto mês em diante, que as situações são mais pontuais, e aí sim o advogado passa a sorrir, porque finalmente ele tem menos trabalho e vai ser a hora dele colher os frutos, e nada mais justo, porque trabalhou muito no início, mas isso gerava uma insatisfação enorme para o empreendedor de uma startup, porque para ele esse período aí de um período fixo de 12, 24 meses de valor fixo de advogado, passava a ser uma coisa inútil. Poxa, ele não tá fazendo nada por mim, ou vou mandar algo só porque ele não tá fazendo, porque ele não tá fazendo nada lá, tipo, mandar alguma coisa. Isso não tava uma relação nada confortável. E o que a gente mais precisa nesse meio de startup é uma relação confortável e de parceria. Se não for pra ser assim, não funciona. E, inclusive, aqui no escritório, a gente tem muito isso, de sentir quem é o cliente. Às vezes, o cliente é uma startup, mas não tem nosso perfil. E a gente tem o maior prazer, a maior tranquilidade de repassar pra algum colega, porque a gente preza muito por isso. Tem que funcionar, tem que ser uma parceria de verdade. Tem que estar muito bem alinhado entre o escritório e o que ele pretende. E a gente tem que saber entender isso. Não são todas as startups que vão ser o nosso perfil e querer abraçar o mundo. Até dentro de um nicho como esse, você precisa entender o que, que faz sentido. E a gente viu que esse formato era muito falido. A gente tentou um outro formato, que muita gente ainda tenta hoje, de pontos, créditos. E pra gente aquilo lá também foi muito falido, porque não é legal para o empreendedor. A gente percebeu que o empreendedor, o escritório continuava um ganha maior para o escritório. E a relação com a startup tem que ser balanceada, ele tem que sentir a parceria de verdade. Porque chega um momento que já tem a base jurídica construída daquele cliente, você já entende aquele cliente, você continua cobrando aquele mesmo valor fixo, e mesmo se não for em pontos, né? Aquele valor fixo por serviço também é algo que a gente viu que não fazia sentido. Então a gente passou para um novo formato, que já está aqui no escritório há três anos, que acho que desde o primeiro cliente tem 3 para 4 anos, que a gente fez alguns pacotes de horas. Então, a gente vende pacotes de horas que eles utilizam ali e fica justo dos dois lados, né? A gente sabe quanto a gente vai receber pelo trabalho que efetivamente a gente vai executar e ele sabe quanto ele vai pagar e quanto ele escolheu. E isso faz muito sentido dentro do perfil deles. A gente criou alguns pacotes de acordo com o momento da startup. Então, a gente já direciona, olha, esse momento que você está, essas necessidades que você tem, o plano tal é melhor para você ou o plano tal. Mas a gente também tem o formato de consultoria jurídica pontual, então acontece muito nesse meio de startup de precisar de uma demanda muito específica, pontual, olha, né, não dá para ter assessoria jurídica agora, eu queria, mas agora eu preciso só desenvolvimento dos contratos eletrônicos na minha plataforma. Então, isso também funciona. E a mentoria barra consultoria, né? Porque a gente fala, para quem não sabe, nesse meio é muito comum a mentoria. Mas a mentoria, o termo, né, a criação da mentoria por si só pressupõe algo gratuito, algo feito com uma forma de give back para esse meio, de devolver conhecimento e de auxiliar para esse meio crescer. Então, a mentoria por si só é gratuita, mas a gente tem um formato de consultoria estilo que a gente entrega muito mais, né, trabalho técnico, jurídico, e que a gente consegue auxiliar as startups também.
E como que fica esse equilíbrio de... Porque geralmente, né, vamos pegar principalmente as startups de early stage, elas não têm um fluxo de caixa muito bom e a gente já não tem muito cultura de ter um advogado assessorando desde o início da empresa, né? E isso acaba sendo um problema para nós advogados também futuramente. Como que vocês conseguem equilibrar isso? Criar essa cultura de ter um advogado dentro da empresa desde o princípio e ao mesmo tempo cobrar um valor justo, porque é uma empresa que geralmente não tem um caixa muito elevado para gastar com advogado. Eles estão focados no produto, em crescer e tudo mais. Como é que vocês equilibram isso?
A gente tem várias coisas aqui, porque a gente, isso é um pensamento constante, a gente segue aprendendo com o meio. Mas a gente tem várias coisas que a gente adota aqui para conseguir melhorar esse meio. Em 2016 para 2017, que a gente estava iniciando essa atuação aí, de fato, inclusive, advogado era odiado nesse meio. Uhum. Odiado mesmo, assim. E é engraçado como realmente eu te asseguro que teve já uma mudança enorme no mindset de startups, pensando em como o advogado pode auxiliar. Lá em 2016, quando se falava de advogado, o empreendedor odiava, tinha preguiça, porque era a pessoa da burocracia. E o que a gente começou a fazer?
Que atrapalhar o negócio dele.
Né? Ele entendia como um obstáculo, como alguém que, na verdade, vai falar para fazer algo que nem faz sentido e que vai atrapalhar o que ele está fazendo ali para desenvolver o negócio dele. O que a gente começou a fazer, e eu queria que todos os advogados entendessem e fizessem também, né? Mostrar o nosso outro lado, né? Mostrar como a gente pode ser parceiro, como a gente está aqui para o preventivo. E o que eu fiz foi me inteirar muito nesse meio. Então, da mesma forma que eu estava recebendo muito conteúdo deles e indo nesses eventos de empreendedorismo, eu comecei a me colocar à disposição para ensinar para eles também. E aí eles começavam a conhecer um outro lado, né? E esses dias, inclusive, um dos nossos primeiros clientes lá no início de startup, eu encontrei ele numa maratona de empreendedorismo e eu tava falando sobre isso com ele. E ele falou, Lorena, depois que eu te conheci, advogado virou outra coisa na minha cabeça. E eu fico super feliz quando eu ouço isso, porque foi justamente a intenção, né? E eu vejo os frutos sendo colhidos hoje. O que eu comecei a mostrar é que o advogado pode, na verdade, falar a mesma língua do empreendedor, pode ensinar.
Pode, né? Somar, né, pro negócio
pode
dele.
Pode somar, porque a gente tinha muito aquilo assim, olha, eu não te conto nada, não posso te falar nada, só com uma consultoria lá no meu escritório, paga e pronto. E, poxa, como que você... Isso é vender? Vamos pensar fora da ótica do meio jurídico, do que a gente foi doutrinado e ensinado. Isso é captar cliente? Isso não é captar cliente. Isso é falar sobre o seu trabalho, ensinar e um início, entregar um pouco de valor para poder prospectar esse cliente? Isso não é. A gente simplesmente estava dando um tiro no nosso pé, assim. Tipo.
E eu vejo que isso acontecia, isso refletia neles também, porque eu já tive experiência de chegar, você vai atender alguém de startup, isso, né, há mais tempo, você vai atender e fala assim, tudo bem, eu vim aqui, né, para me consultar, tem alguma dúvida jurídica, mas eu preciso que você assine esse contrato de confidencialidade aqui. Então, assim, era uma coisa que acabava refletindo nas duas pontas, né? Tanto eles com a gente e a gente com eles, né?
Isso é péssimo. Não tinha confiança. Nossa, péssimo. Não tinha parceria, não tinha essa sinergia entre, sabe? Era como se realmente, assim, o mundo jurídico fica lá fora e deixa que tá acontecendo aqui dentro. Se der problema, eu te procuro aí.
Isso.
O que é péssimo pro meio. E eu percebi também lá nesse esse momento aí mais atrás, e aí a gente tá falando com base na São Pedro Valley, mas é engraçado que quando eu converso com outros ecossistemas, eles também passam por fases similares. De que o advogado não era necessário e que, inclusive, os empreendedores falavam que não era necessário, né? Então, os empreendedores que estavam dando certo falavam, não contrata advogado, não precisa, né? Teve um empreendedor falando recentemente que advogado é firula, você não precisa contratar e etc. Então, a gente ouvir essas coisas realmente dá uma certa tristeza. Mas, por outro lado, é bem, assim, engraçado como o mundo dá voltas, a vida é traiçoeira e esses mesmos os empreendedores vão lá e de repente quebram a cara e passam a falar pro mundo, pro ecossistema que, olha, procura advogado, é melhor você se precaver, é melhor você se prevenir.
Exatamente.
E isso começou a acontecer aqui, porque os primeiros que falavam pra não contratar começaram a falar, olha, né, deu errado aqui, contrata aí. E esse cenário começou a mudar e foi bem em conjunto com o momento que eu e outros advogados aqui no ecossistema começamos a ir nesses eventos, começamos a participar de forma mais ativa e menos tradicional, né, pra não nos denegrir, mas de uma forma menos doutrinada aí que nos foi ensinada, a gente começou a mostrar esse outro nosso lado, né? Como a gente pode ser mais aberto e ajudar. Então, essa conscientização do meio tem sido um trabalho contínuo de realmente mostrar como a gente pode ser, como a gente pode agregar valor, como a gente pode ser útil para eles. E é muito, muito, muito legal isso. Quando eu vejo clientes nossos lá do início, e esse mesmo que eu encontrei na Maratona de Empreendedorismo, que falou isso para mim da mudança do pensamento dele sobre advogado, ele também comentou comigo que um programa que ele estava passando aqui em Belo Horizonte, um programa de pré-aceleração que estava tendo, ele e uma outra startup, né, as duas cresceram muito, e ele estava comentando comigo que a outra startup que foi junto com ele e está voando também, está cheia de processo judicial. Não teve advogado auxiliando e não tem ainda hoje, né? Contrata pontualmente para apagar fogo. E ele tá com a gente desde o início, não tem uma ação judicial. E aí é engraçado, porque as pessoas falam assim, ah, mas será que valoriza? Valoriza, porque aí ele contou isso com orgulho, sabe? Com muito orgulho, assim, de, ah, a gente não tem nada, né, Lorena? Eu falei, não, tá vendo?
E é o que você disse, aí a partir do momento que um empreendedor tem essa experiência, ele vai com certeza replicar e aí a gente vai conseguir mudar essa mentalidade do meio. Como um todo, né? Agora eu vou falar um pouco de tecnologia, você tinha até falado no começo da nossa conversa, porque os advogados estão também, principalmente quem quer atuar nessa área de atuar com startups, fica muito focado na tecnologia, eu preciso do aplicativo mais recente, eu preciso disso, daquilo. Como que você enxerga isso? Primeiro a gente deve arrumar a casa e depois realmente sentir a necessidade ou a demanda desses empreendedores já é não, eu preciso do escritório super tecnológico? Como é que tem funcionado isso para você?
Olha, eu vou te falar que isso não faz diferença nenhuma para o cliente na ponta. Se você está atendendo ele bem e se no seu formato você consegue atender com qualidade, dar feedback, cumprir prazos do que você combina, e prazo, inclusive, é o que os nossos clientes, quem vem para o nosso escritório fala que é o super diferencial, que não aguentava mais escritório de advocacia que enviava um contrato e o escritório devolvia 2 meses depois, quando ele nem lembrava mais o que era, né? Dois meses para uma startup é um ano,
uma vida,
dois,
né,
anos. E quando vem para cá e vem, poxa, mas realmente vocês enviaram rápido, como vocês prometeram, né? Vocês enviaram no prazo. A gente tem que entender que para contrato, que para demanda de startup, o prazo é tão sério como um prazo judicial, que foi o único que a gente aprendeu que é sério, né?
Exatamente.
E essa palavra é muito importante. Então, minha opinião é que isso aí não faz nem diferença para o cliente. Mas, ao longo do seu desenvolvimento, então você começou o escritório, isso não está fazendo diferença. Mas começaram a entrar mais clientes, então você precisa gerir melhor esse escritório, uma planilha de Excel ali não está dando conta mais de acompanhar, então, poxa, está na hora de você ter um software de gestão do seu departamento, seu escritório. Então, contrata, pesquisa um melhor software para você. Cuidado, você não precisa contratar o maior software do mercado, é o que atende às suas necessidades. E o cliente não está nem aí para isso. Se atende às suas necessidades, se você está conseguindo gerir legal, se está entregando a fatura para ele, se está cobrando, se está tudo certo, ok, está funcionando para você, lindo. E você começou a desenvolver um pouco mais e está vendo que você precisa agora o seu cliente está cobrando ali que você tenha assinatura eletrônica, você quer facilitar, você está tendo clientes fora da sua localidade ali, né? Você está atendendo já mais à distância. Então, poxa, procura uma plataforma de assinatura eletrônica. O ideal, para mim, a questão tem que fluir de uma forma mais natural. Não acho que vai... Assim, se você puder fazer isso, contratar tudo, ok. Mas às vezes você vai até se perder. Você vai contratar o que nem faz sentido para o seu desenvolvimento.
Uhum.
Mas a minha opinião é que você tem que deixar a coisa fluir, as necessidades irem aparecendo e você ir resolvendo de acordo com o que vai aparecendo. Eu gosto muito de tecnologia. Eu adoto diversas formas e plataformas aqui. Mas sempre de acordo com a nossa necessidade mesmo, assim. Não adoto por adotar e não acho que para o cliente isso faz diferença. O cliente está querendo saber se está dando certo para ele lá. Se você está conseguindo chegar certo para ele lá, você pode reduzir custos no início e depois ir contratando. E para falar em custo, inclusive, hoje o que a gente mais tem é plataforma também com free, com algumas funcionalidades free. Então, você pode começar a utilizar de imediato, né? E quando crescer, você faz upgrade, vai para as plataformas premium e etc. Então, isso é algo que a gente faz aqui, adota e funciona tranquilamente. Não acho que precisa desesperar e sair contratando tudo que existe no mercado sem nem saber se é o que você precisa, o que te atende.
Eu também... tem esse mesmo pensamento, que às vezes você vê pessoas colocando isso até como empecilho, falando, não, eu sou um escritório pequeno, não tenho condições de arcar com um software, e não é isso. O negócio é atender seu cliente da melhor forma possível, inclusive, com, você disse, né, com empatia, porque às vezes as pessoas colocam a tecnologia acima da empatia e como se isso fosse resolver todos os problemas, e não vai resolver, né? A gente sabe que não vai resolver. Como que você enxerga o papel dos dados no futuro da advocacia? Aproveitando que a gente está falando de tecnologia, porque as startups, geralmente, as demandas são mais de consultivo, né? Não tem tanto contencioso, pelo menos as que estão mais no começo e tudo mais. A sua atuação, a maioria das vezes, é na advocacia consultiva também?
Sim. Acho que hoje 98% do nosso trabalho é advocacia consultiva. Eu tenho 3 processos judiciais ativos aqui hoje. E até as maiores, né? As startups hoje definitivamente não querem contencioso, não querem litígio e querem resolver da melhor forma possível e o quanto antes.
E como que você consegue aplicar de uma forma mais empírica dados para poder convencer seus clientes de tomar determinada posição relativa a um contrato, a uma aquisição, a um investimento? Como é que você tem lidado com isso, a questão dos dados?
Isso é algo que eu fazia de uma forma muito natural desde o início, porque eu sempre já tinha esse pensamento contra litígio. Eu via que você ir para o judiciário tinha que ser a última das opções. E principalmente pensando em startup, né? Porque quando eu tento pensar como... Quando sempre que chega um cliente novo aqui, eu brinco com o meu sócio Robert, como que a gente explicaria isso para um juiz?
Uhum.
Né? E a maior parte das vezes a gente acaba rindo, porque ele não ia entender de jeito nenhum o que a gente está falando que essa startup faz. E desde o início, eu falava isso com colegas advogados que me achavam doida, mas eu chegava a colocar para os nossos clientes, assim, em reunião... E escrevendo para eles, olha, você tem essa ação judicial aqui hoje, se você nos contratar, a gente vai ganhar sim, nós vamos ganhar tanto para a parte judicial, para esse processo, vai gastar tanto com o judiciário, vai levar tanto tempo. Colocava tudo na mesa para ele e falava, se você ceder um pouquinho agora numa negociação extrajudicial, vai ser tanto e a gente vai resolver isso em tal prazo. E o cliente até às vezes assustava, né? Nossa, mas você vai ganhar menos, dependendo da situação. E eu falava, né? Não é disso que eu tô querendo. Eu tô querendo o seu sucesso, tô querendo que você dê certo, porque a gente vai continuar junto e eu preciso que seu negócio dê muito certo. E seu sucesso é o meu sucesso.
Com certeza.
E isso sempre foi algo muito natural, sabe? Desde o início desse ponto básico de tentar colocar isso na mesa, isso sempre foi muito importante pra gente. E a gente tem cada vez mais tentado analisar o máximo de dados possível, assim. Então... É algo que a gente começou a implementar agora e está fazendo uma análise mais aprofundada de NPS, né, Net Promoter Score, entender como que os nossos clientes estão avaliando o nosso trabalho, como que está o nosso desempenho.
Para quem não sabe o que é NPS, conta para a gente um pouquinho. Todo mundo já recebeu aquele e-mail, conte de 0 a 10, quanto você indicaria? É isso que você está dizendo, né?
Exato. É entender qual que é a avaliação, né, como que os nossos clientes nos avaliam, no nosso caso, né, entender qual que é a visão deles sobre nós, entender o que que tá bom para eles, o que que não tá bom e qual que é a nossa pontuação final, né? Entendendo aí quem são os nossos clientes realmente promotores, quem fala bem da gente no mercado, quem são os clientes indiferentes e quem são os possíveis detratores, né? Quem, na verdade, não vai falar bem da gente no mercado. E a gente percebeu que é algo muito importante e a gente começou a estruturar para poder fazer a nossa avaliação. E eu acho que isso tem sido um aprendizado contínuo, sabe? A gente é muito humilde nesse sentido aqui, de ir entendendo passo a passo qual que é o momento que nós estamos e o que a gente precisa fazer. Então, ao longo da nossa evolução, sempre que a gente vê que tem uma necessidade, sempre que... Eu brinco que acendem alguns alertas, né? Então, acende algum alerta, eu penso, bom, vamos avaliar aqui agora. E esse é o aprendizado de gestão que a gente estava falando agora mesmo, uhum. né? Coisas que não nos ensinaram e que a gente começa a entender agora. Então, de tudo, a gente tem que começar a avaliar. A gente tem que parar com esse achismo. E no meio jurídico, a gente sempre foi muito ensinado e direcionado mais para esse achismo. Então, a gente busca muito isso. Para o judiciário, eu sei que a gente hoje já está bem mais evoluído quando a gente fala de jurimetria, quando a gente fala da análise estatística dos dados no meio contencioso, a gente já tem um direcionamento muito maior, entendeu? O pensamento de algumas turmas, de alguns juízes, está muito mais fácil hoje em dia, mas a gente quase não tem essa necessidade aqui pela baixa quantidade de ações, que eu espero que chegue a zero.
Aham. Mas... É o sonho, parece até contraditório, mas é o sonho de todo advogado, né? De startup, é zero ações.
É o sonho. Cada vez que termina uma ação, a gente sai e vai comemorar. De juizado especial. Então, quando a gente teve a última, a gente comemorou muito, porque é um lugar sem leis.
Exatamente. Isso aí eu também não... Quando eu entro no juizado especial, aí não há jurimetria que te salve, não. Não tem jeito.
E não adianta. Então, é algo que a gente vem sempre pensando e tentando aprender mais, porque foi algo que pra gente, a gente sabe, né? Ainda hoje em faculdades não se fala, e quando eu falo dando alguma palestra, alguma coisa, eu vejo algumas carinhas pensando que eu sou doida, né? Então, mas a gente tem evoluído e pensado nisso muito por aqui.
Não, muito bom. Lorena, então, para a gente chegando aqui no final desse episódio, para quem que está querendo começar a advogar para startup, você tem alguma coisa que você recomenda? Algum livro, alguma palestra? Eu sei até que tem a pós-graduação em Direito e Tecnologia da Arnaldo aqui, que é inovadora. Você puder até falar para a gente também, que foi pioneira no mercado. O que você indicaria?
Olha, para mim, primeiro passo, e eu digo e repito, vai entender a jornada do empreendedor, né? Entenda a jornada do empreendedor, o que ele passa, o que ele precisa, quais são as necessidades e como. Indo aos eventos, indo aonde eles estão, os ambientes normalmente são colaborativos. Aqui em Belo Horizonte, na maior parte das cidades do Brasil e do mundo, a gente tem diversos espaços que possibilitam essa interação. A maior parte dos eventos são gratuitos. Então, para quem fala, não tem dinheiro, né? Na maior parte dos eventos são gratuitos. Acho que 90% dos eventos são gratuitos. Você pode ir, disponibiliza um tempo para isso, para poder entender, conversar, entender mesmo esse meio, os empreendedores. A maior parte dos advogados tem muito preconceito sobre esses empreendedores, de preconceito mesmo, né? Conceitos formados de achar alguma coisa. E quando a gente está junto com esses empreendedores, quando a gente vai no meio deles, quando a gente conversa com eles, é que a gente consegue ver realmente quais são as necessidades deles. Então, minha maior dica é essa. E o que a gente mais tem logo em seguida, que é a melhor das dicas também, é de conseguir entender o conteúdo jurídico para empreendedores. Então, hoje, o conhecimento está na palma da mão. Então, online, o que a gente mais tem, mas também muitos eventos do meio jurídico ensinando mais sobre a advocacia para startups, com advogados como eu e vários outros que têm essa disponibilidade, que têm esse interesse. A gente sabe que concorrência, quem sofre por concorrência não está conseguindo entender, não está conseguindo se mostrar e fazer o seu.
Se destacar, né?
Se destacar nesse meio. Então, entregue conhecimento, ouça, vá nesses eventos, faça boas conexões. Ao contrário do meio tradicional, que um advogado está querendo matar o outro, nesse meio que a gente mais prega é a colaboração. Então, acontece com frequência aqui no escritório de não ser um cliente do meu perfil que eu indico, de outro advogado que me indica. É algo muito mais junto, assim. Então, quando acontecem problemas, alguma situação que eu estou precisando pensar, conversar, eu ligo para algum colega desse meio. É algo muito diferente do que se prega no meio tradicional.
E isso a gente acabou aprendendo com as próprias startups, né? Que isso
Exatamente.
É muito comum para eles, né?
Muito
Essa colaboratividade, até no próprio produto dele, né? Tem muitos produtos deles que são colaborativos e o meio também sendo colaborativo, a gente está acabando pegando esses ideais deles e trazendo para o nosso mundo jurídico, né?
Exatamente. E quando a gente fala, né? Muita gente está na moda de falar do direito 4.0, da advocacia 4.0. Se a gente for parar para entender a essência disso, 4.0, quarta revolução industrial. E o nome que foi dado para a quarta revolução industrial é a revolução da colaboração. Então, se o advogado não entender o que é colaboração, ele não vai conseguir chegar nesse 4.0.
Tá, né?
Então, sinto muito, ele já está fora e ele está sendo expurgado desse meio. O que a gente prega mesmo é a colaboração. Conhecimento a gente tem, conteúdo a gente tem, tecnologia é o que a gente mais tem de forma contínua. Mas se as pessoas não colaborarem, não interagirem entre si para tudo isso funcionar, não vai funcionar, a cadeia quebra. Então, isso é muito importante para a gente hoje. E, além disso, se especializar, né? Isso é importante, buscar conhecimento mesmo. Sempre que possível, eu fiz recentemente uma turma que foi super legal de um curso de jurídico 4.0 para ensinar advocacia na prática para startup. Foi sensacional. Eu estou tentando planejar a próxima, mas o tempo é que está complicado. E a intenção e o foco desse meu curso foi justamente ensinar essa jornada do empreendedor. Eu falei para todos os alunos, falei, olha, o que vocês vão menos ver aqui agora é a parte jurídica. Porque é entender essa jornada do empreendedor, entender o ecossistema, entender esse meio. Depois que você entende tudo isso, aí ok, né? Porque querendo ou não, a gente estudou pelo menos 5 anos.
Alguma coisa você tem que saber,
pelo menos 5 anos você estudou do meio jurídico. Então, não é isso exatamente que você precisa aprender. Na verdade, você está precisando aprender outras coisas. Só que no meio jurídico a gente não aprendeu nada relacionado à tecnologia digital. Se aprendeu foi um semestre e são raras as faculdades que tem, né? Eu até auxiliei algumas faculdades a incluírem agora, né? Estão incluindo essa disciplina nos cursos e é um movimento muito necessário. Empreendedorismo e direito digital, direito e tecnologia precisam constar nos conteúdos programáticos das faculdades. E a Faculdade Arnaldo aqui abriu as portas, a gente teve a possibilidade de levar, eu estruturei esse curso que eu falo com muito orgulho, que é o curso dos meus sonhos. Eu sou autodidata nessa área, eu fiz minha pós-graduação, meu mestrado, sempre com professores achando que eu era louca por estar levando sempre para a área da tecnologia. Todas as disciplinas, tudo que eu ia fazer, eu lembro que os professores sempre falavam, de onde você tirou isso, né? Por que você está falando disso? Teve uma professora no mestrado que falou que eu não tirei total no trabalho só porque eu fui para uma área que não fazia muito sentido. Era direito de família e sucessões, e aí eu fui falar do direito de personalidade dentro do ambiente digital. Eu sempre... Eu sempre desviava. E sendo autodidata, então eu fui pesquisando muito, principalmente direito norte-americano, fui pesquisando e internet nasceu lá, as startups, Vale do Silício é mais desenvolvido, então é o que faz mais sentido, né, a gente buscar conhecimento lá. Daí eu desenvolvi esse conteúdo de um curso que era o curso dos meus sonhos.
Que você queria ter tido quando você estudou.
Eu queria ter tido, e quando eu me reúno com a equipe de professores hoje, eu falo, gente, deixa eu... eu ainda quero cursar, deixa eu sentar do outro lado, tenho muito orgulho. Eu tinha levado para algumas outras faculdades e não acreditavam, falavam, não, isso aí não é necessário no mercado, ninguém precisa disso. E eu pensando, gente, vocês estão doidos, né? Até que a Faculdade de Arnaldo, com muito carinho, abriu as portas. Falaram, olha, a gente vai acreditar em você, né? Se você está falando, vamos abrir. E a gente abriu a primeira turma, acabaram as vagas. A primeira turma apelidou esse curso como a melhor pós do mundo.
Nossa.
Então, toda vez que eu leio isso, eu fico extremamente contente de ver que realmente está dando certo. E vejo os alunos hoje voando, porque... falta, né, profissional preparado no mercado para essa área. Eu vejo diversas vagas abertas aí meses. E com a pós-graduação hoje, esses alunos estão entrando nessas vagas, estão voando longe, dando palestra, curso. E isso me traz enorme orgulho. Agora a gente está indo para a terceira turma dessa pós, então
muito
fica
bom
o convite. E eu espero que a gente siga evoluindo. E é uma pós que consegue trazer algo que a gente teve de déficit na graduação. E quando eu dou palestra hoje, converso com alunos de graduação, dou aula, Eu falo com eles que eles precisam já começar a pesquisar isso lá, porque eles não têm mais, eles não podem mais sair com esse déficit. Por mais que a faculdade não tenha o conteúdo, eles precisam buscar de alguma forma.
E agora já tá bem mais fácil de ter acesso.
Agora,
né?
Então, tá bem mais fácil. E não tem agora desculpa. A gente vive numa bolha.
Uhum.
E então, quando esses alunos me perguntam, eles falam, porque eu nunca vi nada. E eu falo, não, calma, né? Começa a buscar, que assim que você começar a buscar, você vai ver o que vai mais aparecer é isso. Eu hoje, por exemplo, nem consigo acompanhar mais todos os eventos que eu fico sabendo relacionados a direito e tecnologia, relacionado a direito para startup, de empreendedorismo, do meio de startup. No início eu acompanhava todos que eu ia vendo, agora não nem cabe na agenda mais. Então é o que a gente mais tem e o que a gente precisa buscar agora. Buscando isso e estando inteirado no meio... Aí é trabalhar num formato que faça sentido para esse meio, que tem espaço. Hoje continua tendo espaço. Quem me pergunta, eu ainda asseguro que tem espaço e faltam profissionais, né? E espero que a gente tenha mais profissionais e que a gente consiga continuar crescendo essa rede colaborativa e aumentando essa bolha, né? Até ela deixar de existir.
Deixar de ser a bolha.
Exatamente.
E para quem quiser te encontrar na internet, Instagram, LinkedIn, como é que te acha?
O meu Instagram é Lorena M. Celage. Eu dou muitas dicas por lá também. Eu via muitas pessoas perguntando sempre as mesmas coisas e eu queria responder, queria ajudar, até que mesmo sendo tímida para esse ambiente ainda, eu comecei a ajudar o máximo que eu pudesse para poder ir entregando essas dicas, ensinando um pouco mais. Inclusive, parabéns pela iniciativa do podcast, porque muita gente me pergunta e a gente não tem quase nada hoje, né? E querem ouvir, querem se inteirar, querem saber mais. LinkedIn também, Lorena Muniz e Castro Laje, ou Lorena Laje vai achar. Facebook também, se quiser saber mais, ter mais conteúdo sobre essa área, a gente tem um informativo no site do escritório, que é lajeoliveira.adv.br. Lá a gente tem informativo jurídico com muito conteúdo para startups, mas que dá para o advogado entender também e pegar alguns caminhos ali do que pode ser feito. E também tem meu e-mail, que é lorena@lajeoliveira.adv.br.
Tá ótimo. Lorena, mais uma vez, muito obrigado por ter participado no podcast. E até o próximo episódio, pessoal.